Vamos então à informação local e regional com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Tragédia na Estrada Nacional 119, em Benavente. Uma pessoa perdeu a vida e três ficaram em estado grave numa colisão entre automóveis. Por Tomar, Sara Marques Costa passa de vereadora a chefe de gabinete da Presidente da Câmara, Anabela Freitas. Em Leiria, PJ deteve homem por suspeitas de abuso a menor da própria família. O Tribunal deixou o indivíduo com apresentações periódicas. Conselho de Alcanena tem a meta de concluir saneamento até final de 2021.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade na faixa costeira a norte do Cabo de Sines, até ao meio da manhã, vento em geral fraco, soprando moderado a forte nas terras altas. Ainda subida da temperatura. Máximas de 25 graus para o Porto, 27 para Castelo Branco, 28 para Lisboa e Faro, 29 para Leiria e Coimbra, 30 para Évora, 31 para Tomar e 32 para Santarém.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Uma pessoa perdeu a vida num violento acidente de viação que ocorreu na Estrada Nacional 119, em Santo Estevão, concelho de Benavente. O alerta foi dado pelas 18h40 desta terça-feira, sendo que esta ocorrência mobilizou cerca de 30 operacionais e ainda 12 viaturas de apoio. Esteve em causa uma colisão entre dois automóveis, onde, para além da vítima mortal, há a lamentar três feridos em estado considerado como grave e três ligeiros, segundo indicações avançadas pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.
Rádio Hertz, informação.
Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia Judiciária na sequência de uma ação do Departamento de Investigação Criminal de Leiria pela presumível prática de abuso sexual de menores dependentes e estará em causa uma proximidade familiar entre o eventual agressor e a vítima, que passava largos períodos de tempo ao seu cuidado. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com a criança e de apresentações periódicas. A indicação é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Os bombeiros de Torres Novas foram chamados para combater uma queima que se terá descontrolado, neste caso na área urbana daquele concelho. Estiveram mobilizados 3 operacionais e 4 veículos de apoio. Apesar dos constantes avisos para a proibição da realização de queimas e queimadas até 31 de outubro, a verdade é que durante cada dia há registro no mapa distrital para situações que obrigam à intervenção dos soldados da paz, e isto sem contabilizar as queimas que são realizadas longe da vista de todos. Nunca é demais recordar as palavras de Carlos Gonçalves, comandante dos bombeiros de Tomar, que apontou o dedo a estes cidadãos, referindo que têm falta de cultura de segurança.
A proibição, o período crítico foi prolongado até ao dia 31 de outubro, isto é dizer que é expressamente proibido fazer qualquer tipo de queima de sobrantes ou qualquer tipo de queimada até esse ao dia 31 de outubro. Por outro lado, infelizmente, vemos que o risco de incêndio está extremamente elevado, o que nos leva a considerar que, mesmo que haja alguma chuva, bastará um dia ou dois de sol para voltar a colocar na mesma uma situação de extrema gravidade a utilização do fogo em espaço rural ou florestal. Perante a tragédia de tantos milhares de hectares ardidos nas florestas portuguesas, devido ao incêndio com a violência que se assistiu também aqui em Tomar, mas em tantos outros lados, inclusive em zonas de, como foi o Pinhal de Leiria, que mesmo junto ao mar ardeu com uma intensidade tremenda. Espera-se que as pessoas tenham de facto a consciência de que a utilização do fogo em determinadas alturas do ano deve estar, digamos, muito conscientemente assumida a sua não prática. Infelizmente, aquilo que nós podemos queimar será daqui a 2 semanas, quando deixarmos de 1 ou 2 semanas chover alguma água e termos depois fazer uma queima em segurança, não. Como é possível as pessoas já estarem desta forma tão descontraída a fazer a queima dos sobrantes das hordas ou de ramos de árvores ou o que seja, não é? Acho que aqui também denota alguma falta de cultura de segurança que era importante adquirir.
Sara Marques Costa é a nova chefe de gabinete da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, a ex-vereadora, assume agora estas funções, substituindo Virgílio Saraiva, que durante parte do último mandato prestou apoio direto à presidência após a saída de Luís Ferreira. A jovem jurista, recorde-se, concorreu no 5º lugar da lista do Partido Socialista nas recentes eleições autárquicas. Exerceu o cargo de vereadora em substituição do então vice-presidente da autarquia nabantina, Rui Serrano. E o recém-empossado executivo da Câmara de Tomar reuniu no Salão Nobre dos Passos do Conselho pela primeira vez na manhã desta quarta-feira, no encontro onde marcaram presença todos os eleitos nas autárquicas de 1 de outubro, à exceção de Luís Ramos, que solicitou a suspensão temporária do mandato, precisamente até novembro, tendo sido substituído por Francisco Madureira. Além da presidente, Anabela Freitas, marcaram presença Hugo Cristóvão, Filipa Fernandes e Hélder Henriques, todos eleitos pelo Partido Socialista, e José Delgado, Célia Boné e Francisco Madureira, do Partido Social Democrata. Célia Boné, por exemplo, aproveitou para usar a palavra no período antes da ordem do dia para recordar-se o programa apresentado por aquela força política, PSD, entenda-se, nas recentes autárquicas, não deixando então de destacar que o projeto Laranja foi merecedor de um número significativo de votos.
Nas últimas eleições autárquicas de dia 1 de outubro, fui eleita vereadora para a Câmara Municipal de Tomar, pelo Partido Social Democrata. Apresentámos um programa ambicioso porque tínhamos vontade de contribuir para um concelho com maior dinâmica, com mais emprego, com um melhor nível de vida para todos os tomarenses. Ambiciono para Tomar mais crescimento económico, quer através das empresas locais já existentes, quer da captação de novas empresas e, consequentemente, de novos empregos. Ambiciono para Tomar um serviço público capaz de responder aos cidadãos que aqui decidam viver, estudar, trabalhar ou apenas visitar. Temos muitos e grandes desafios, pelo que necessitamos de dar respostas inovadoras, rápidas e eficientes. Como sabem, o nosso projeto não obteve a votação necessária para ser posto em prática. Mas convém lembrar que foi merecedor da confiança de mais de 6.800 cidadãos do nosso concelho. Essa confiança que a nós depositaram, esses mesmos cidadãos, exige de mim um total empenho, determinação, responsabilidade e lealdade. Por isso, nesta minha primeira intervenção, gostaria de reafirmar perante todos vós que cumprirei com lealdade as funções que me foram confiadas. Para isso, trabalharei ao longo destes 4 anos com sentido de responsabilidade. Estarei disponível para colocar ao serviço do nosso concelho a minha formação, vários anos de atividade profissional, vários anos de associativismo, o meu amor e empenho por Tomar. Estarei determinada a apoiar as iniciativas que beneficiem o nosso concelho e os nossos cidadãos, mesmo que apresentada, como é óbvio, pela governação socialista, mas não contarão comigo para aquilo que considero não servir a nossa terra. Tenho esperança que o meu contributo e o de todos os tomarenses Tomar consiga manter a sua tradição, realça a sua história e agarra a modernidade.
Rádio Hertz, informação.
23 pessoas foram detidas durante a última semana em áreas patrulhadas pela Guarda Nacional Republicana dentro do distrito de Santarém. No comunicado enviado para a redação da Hertz, o comando distrital refere que desse lote houve registro para a detenção de 14 pessoas que foram apanhadas a conduzir sem carta, enquanto 6 estavam sob o efeito do álcool e 3 foram detidas por tráfico de droga. No que ao trânsito diz respeito, 144 veículos foram apanhados em excesso de velocidade, número que domina no registro das 332 infrações detectadas. Mais uma vez, as estradas do distrito ficam sublinhadas com ocorrências trágicas, com um morto, um ferido grave e 32 leves em 87 acidentes registados. A Presidente da Câmara de Alvaiázer quer ver envolvida a comunidade científica para o desenvolvimento do setor agrícola e florestal, duas áreas fundamentais para aquele concelho do Distrito de Leiria. Célia Marques deu conta desta necessidade por altura da tomada de posse do seu executivo, onde recordou os recentes incêndios que assolaram o território e respectivas consequências.
Ligar Alvaiázer ao mundo científico, através de parcerias com entidades do ensino superior, que permitam desenvolver e apoiar o setor agrícola, o setor florestal, a qualificação dos nossos produtos endógenos. E falando da floresta, não poderia deixar de falar sobre os trágicos acontecimentos deste verão e manifestar a minha profunda solidariedade para com as famílias das vítimas destes incêndios, mas também a minha profunda preocupação com a falta de estratégia que o nosso Governo evidencia nas suas políticas para este setor. Alvaiazre tem 47% da sua área territorial ocupada com floresta, uma percentagem que evidencia bem o peso e a relevância para a economia local. Os acontecimentos deste verão revelaram a nossa, e reitero, a nossa impreparação para catástrofes desta dimensão. Há que nos precavermos, há que trabalhar na prevenção e inverter a estratégia de atuação apenas no combate aos incêndios. E por isso, e porque não concordamos com a decisão do Governo de atuar apenas nos concelhos, onde a relação da área ardida com a área territorial é superior a 10%, iremos trabalhar na preparação de um plano de ação que potencie a reorganização da floresta, melhorando a sua resiliência contra o fogo e que possibilite o aumento da rentabilidade da exploração florestal.
Passamos agora para o desporto, o futebol. O tomarense João Henriques continua a escrever o seu percurso nos campeonatos profissionais de futebol português com letras de ouro. Desta feita, o técnico do Leixões causou sensação à escala nacional ao empatar a zero no estádio do Dragão nesta terça-feira, em jogo a contar para a Taça da Liga. A formação de Matosinhos está mesmo na condição de líder, com 4 pontos em 2 jogos, isto num grupo onde estão Futebol Clube do Porto, Rio Ave e Passos de Ferreira, ou seja, equipas com outro traquejo competitivo. A atuação do Leixões tem sido merecedora de diversos elogios, em especial a forma desinibida como a equipa atuou diante do líder do campeonato, que em casa, nesta época, para essa mesma competição, tem 5 vitórias em 5 jogos. Ou seja, o Leixões saiu do Dragão sem golos sofridos, algo que ainda ninguém tinha conseguido até então. 2018 deverá ser o ano para o arranque de um conjunto vasto de obras no concelho de Alcanena. O município tem já aprovados diversos projetos e outros em vias de o serem, entre os quais edifícios e espaços públicos. Fernanda Aceiceira, recentemente reeleita presidente da Câmara de Alcanena, dava conta destas obras, que vão ter a possibilidade de serem acompanhadas passo a passo pelos municípios num espaço a criar no site da autarquia. Uma das metas é concluir também o saneamento até final deste mandato.
Temos projetos aprovados, candidaturas aprovadas, concursos públicos em desenvolvimento. As obras iniciarão em 2018. Refiro-me à requalificação da Praça Central, com transportes públicos, junto ao quartel dos Bombeiros Municipais de Alcanena, ali bem próxima desse quartel, à requalificação do Mercado Municipal de Alcanena, à construção do Centro Escolar de Alcanena e até à requalificação do edifício para o novo posto da Guarda Nacional Republicana. Mas também me refiro ao saneamento básico, no Covão de Coelho e no Val Alto, e posteriormente no Carvalheiro, na Moita e no Casal de Saramago. No final do mandato haverá cobertura total do saneamento básico. Será criado no nosso site um espaço próprio para acompanharem todas as fases em que cada um destes projetos se encontra e a informação mais relevante sobre cada um deles, nomeadamente as informações com impacto nos condicionamentos e alterações no uso dos equipamentos e do espaço público. Será dada continuidade à delimitação das áreas de reabilitação urbana nas 5 freguesias que ainda não têm. Temos a preocupação de reabilitação dos edifícios públicos e dos espaços públicos. Vamos reforçar a reabilitação de imóveis de particulares. Será criado o Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana. Continuaremos também a promover a limpeza e a valorização do espaço público. Precisamos do envolvimento de todos, pois todos também reconhecemos a importância de promover boas práticas, melhores práticas nesta área, o que faremos com mais ações de sensibilização ambiental. Serão valorizadas as áreas de lazer já existentes e criadas novas áreas de lazer, destacando a valorização de toda a área dos depósitos em Alcanena ou o espaço junto ao Cureto em Minde.
Abrantes prepara-se para receber desde esta sexta-feira e até domingo mais uma Feira Nacional de Doçaria Tradicional, neste ano no Jardim da República, palco para especialidades de norte a sul do país e também das ilhas. Esta é uma organização da Câmara Municipal em colaboração com a Tagus. Conceição Pereira, técnica coordenadora da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, entidade então que está a organizar-se em parceria com a Câmara este evento, que irá organizar este evento, para o fazendo o lançamento da edição, abordou alguns dos aspectos relativos ao programa.
Tal como nos anos anteriores, envolvemos um conjunto de parceiros, um conjunto de atividades, um programa recheado de iniciativas e, portanto, as iniciativas começamos, se calhar, pelas oficinas de doçaria. Logo na sexta-feira, a abertura, o horário está publicado, portanto, tem só uma novidade que passamos a fazer um esforço para que no domingo a feira também esteja aberta, portanto, inicialmente era só no sábado, agora passa a estar aberta quer no sábado, quer no domingo de manhã, com abertura às 10 horas, e, portanto, o encerramento na sexta e no sábado é às 23 horas. Voltando então ao programa, e de uma forma muito sucinta, porque ele está disponível, destacar que nas oficinas de doçaria temos o contributo da Escola Profissional do Desenvolvimento Rural, a EPDRA, através do seu curso de cozinha e doçaria, que na sexta-feira vai fazer uma demonstração, vai propor, junto da restauração local, lançar uma sobremesa com os nossos produtos locais, com a palha de Abrantes, com a broa e com a tigelada, vai propor uma sobremesa e vai fazer essa demonstração, que no sábado vai fazer uma oficina de doçaria que me parece muito apelativa na realidade de hoje, que é fazer doçaria utilizando métodos alternativos, que são os prazeres sem glúten. No domingo, uma nova oficina de doçaria, enquanto a de sábado pode até receber até 20 inscritos, e todas as inscrições devem ser efetuadas no site da Tagus e são gratuitas, 20 inscritos no sábado. No domingo é uma oficina para pais e filhos, 8 pais, 8 filhos, é o limite, e é uma oficina a ensinar a fazer os bolos dos santinhos, os beijinhos, as línguas de gato, etc. Portanto, agradecer o contributo da Escola Profissional de Agricultura que se junta a nós nesta iniciativa. No âmbito da animação, temos então um conjunto muito diversificado, que é dirigido para os mais adultos, para as crianças.
Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, fez a apresentação deste evento, começando por referir a necessidade do município e as entidades envolvidas continuarem a promover os produtos locais, nomeadamente a doçaria.
Entendemos que é o nosso dever continuar a promover aquilo que são os nossos produtos endógenos. E claramente, a nossa doçaria, doçaria tradicional, são produtos nossos que valorizam a nossa identidade, que valorizam o nosso património imaterial, neste caso gastronómico, e que é fundamental que acrescentem valor ao nosso desenvolvimento económico e social. E daí termos criado, há 16 anos a esta parte, esta feira de doçaria, não só para promover a nossa doçaria, produzida aqui em Abrantes e característica do nosso concelho, mas de todo o país, continente e ilhas incluído. Este ano vamos ter 30 representantes de todo o país que vão promover os seus produtos. Espera-se um fim de semana muito doce, cheio de coisas boas. Escolhemos esta altura do ano porque aproxima-se a época dos Santos, o dia 1 de novembro, e, como todos sabem, nesta altura há a tradição em Abrantes das broas, de se fazerem as broas também características desta época, e porque também, pelo estudo que fizemos do calendário nacional destas realizações, encontramos aqui a oportunidade para não só valorizar localmente esta iniciativa, mas também para que possamos atrair outros públicos vindos de outros pontos do nosso país e também do estrangeiro. E é por esse facto que fazemos nesta altura.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.